Semana em África.
Bem-vindos a mais um Magazine Semana em África. Nos próximos minutos vamos passar em revista os temas que nos últimos dias marcaram o continente. Em Cabo Verde, a semana fica marcada pela erupção vulcânica na Ilha do Fogo. 19 anos depois, o vulcão voltou a acordar, deixando sob ameaça a povoação de Chã das Caldeiras, onde as lavas já consumiram várias casas. As autoridades falam em danos incalculáveis. O governo cabo-verdiano decretou a situação de contingência por tempo indefinido. O decreto abrange os três concelhos do Fogo, São Filipe, Mosteiros e Santa Catarina, bem como a Ilha da Brava. Ontem, o Executivo reuniu-se com representantes das Nações Unidas, com o corpo diplomático e agências de cooperação no país. Em cima da mesa, novos apoios para os afetados pela calamidade na Ilha do Fogo. Odair Santos.
Os representantes da comunidade internacional na cidade da Praia comprometem-se em continuar a apoiar Cabo Verde a enfrentar as consequências da erupção vulcânica no Fogo, garantia dada nesta sexta-feira pelo Primeiro-Ministro José Maria Neves, à saída de um encontro com a representante das Nações Unidas, o corpo diplomático e as agências de cooperação em Cabo Verde, onde o chefe do governo passou informações sobre a situação e as necessidades atuais e futuras dos deslocados de Chã das Caldeiras. José Maria Neves disse que as ajudas internacionais vão ser distintas.
Cada parceiro irá definindo os apoios para não haver duplicação e para não haver escassez de outros bens e equipamentos que serão necessários. Depois nós iremos no dia a dia fazendo a articulação para que as respostas estejam prontas.
José Maria Neves disse ainda que o ex-ministro das Relações Exteriores, Jorge Borges, passa a coordenar todas as relações com os parceiros internacionais e que a partir de agora haverá diariamente um comunicado oficial com todos os dados sobre a evolução da situação na Ilha do Fogo.
A caminho da Ilha do Fogo está a fragata portuguesa Alves Cabral. A bordo vai um helicóptero, 20 telefones satélites e técnicos. Em resposta ao pedido de Cabo Verde, como explicou à imprensa o embaixador de Portugal no arquipélago, Bernardo de Lucena.
Recebemos um pedido de Cabo Verde que pedia apoio em meios navais, meios aéreos, meios de comunicação por satélite e algum material de proteção civil, bem como o apoio técnico na área da geofísica e da vulcanologia. A fragata Alves Cabral chegará cá nos próximos dias e julgo eu que trará praticamente tudo o que é prioritário de acordo com a lista que nos foi fornecida pelas autoridades cabo-verdianas.
Em Moçambique, a semana fica marcada pelas declarações do líder da RENAM, o principal partido de oposição, Afonso Dhlakama, que continua o périplo pelo norte e centro do país, onde, segundo a contagem paralela da RENAM, o seu partido ganhou as eleições, voltou a pedir a recontagem dos votos.
O presidente da Comissão Nacional de Eleições começasse a fazer o apuramento mesa por mesa para verificarmos os editais.
Edson Macuaco, porta-voz do Presidente da República, refere que o governo de gestão ou de transição é inconstitucional.
É uma proposta inconstitucional porque não tem enquadramento no nosso ordenamento jurídico constitucional. É por isso que esta proposta foi liminarmente rejeitada pela própria Assembleia da República.
Declarações feitas depois dos deputados terem chumbado na Assembleia da República esta semana o pedido da RENAM debater em sessão extraordinária a criação de um governo de gestão e numa altura em que a Assembleia começou a analisar, entre outros, o estatuto de líder da oposição para Afonso Dhlakama. Dhlakama que veio, entretanto, recusar este estatuto, referindo que seria uma forma de o tentarem silenciar. A semana fica ainda marcada pelas declarações do ministro do interior moçambicano, Alberto Mondlane, que afirmou que os raptos atingiram níveis alarmantes no país e pede ajuda à população. Orfeu Lisboa.
O ministro do interior reconhece ser dramática a situação de raptos e sequestros em Moçambique. Alberto Mondlane garante mesmo assim que a polícia está a trabalhar para solucionar os casos de raptos, mas reconhece dificuldades devido à complexidade e à sofisticação deste tipo de crimes.
É a criminalidade que existe, é por isso que estamos preocupados. É preciso
encarar com objetividade e serenidade necessária para traçar as estratégias necessárias para combater. A polícia está a fazer o seu máximo.
Um esforço que mesmo assim não impediu a fuga do país de Mohamed Bashir Joker, suposto proprietário da fábrica de drogas, entre os quais Mandrax e cocaína, desmantelada na Matola em outubro passado. A esta fuga, a ministra da Justiça, bem-vinda Livi, já reagiu, atribuindo culpas à polícia.
Isso significa que realmente não houve, da parte das autoridades, capacidade para, no momento exato, impedir a saída do indivíduo do país. Mas também importa saber se a própria decisão judicial era limitativa da saída do indivíduo ou não. Porque isso tem que estar claro na decisão que é tomada.
Mohamed Joker gozava da liberdade condicional desde 7 de novembro e a ministra da Justiça revelou desconhecer todos os termos da coação às quais Mohamed Joker estava sujeito. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
Em São Tomé e Príncipe, os novos deputados da Assembleia Nacional foram empossados na sessão constitutiva da 7ª Legislatura. O Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, defendeu no seu discurso a união de todos e a boa governação.
O debate político e o contraditório não devem impedir o diálogo permanente, fundado no respeito da maioria e das minorias, de modo a que seja possível obter os consensos nacionais indispensáveis para que o país vença os desafios do desenvolvimento.
Manuel Pinto da Costa, que confirmou o nome de Patrice Trovoada como o primeiro-ministro do próximo executivo do país. Maximino Carlos.
O decreto presidencial número 19/2014, assinado pelo presidente Pinto da Costa, nomeia Patrice Trovoada como primeiro-ministro e chefe do governo do 16º Governo Constitucional da República. Patrice Trovoada disse que é o momento da formação do novo governo e de pôr o país a trabalhar.
E a atualidade é a formação do novo governo, pôr o país a trabalhar e acabar com os desmandos. Isso é que é a atualidade.
Patrice Trovoada, a saída do encontro com o presidente Pinto da Costa no Palácio Presidencial. Há mais de 12 anos que estas duas figuras políticas não se encontravam. E Patrice Trovoada disse que foi um encontro de cortesia. Maximino Carlos, São Tomé, RFI.
Em Angola, as imagens de Laurinda Gouveia circularam um pouco por todo o mundo. A ativista angolana e o seu companheiro, Aldair Fernandes, foram espancados pela polícia durante a manifestação da Casa CE para denunciar a perseguição de ativistas no país. Laurinda Gouveia disse à RFI que vai apresentar queixa.
Eu, em colaboração com os meus colegas, vamos fazer isso, porque eu já sofri vários atentados mesmo na mão dos polícias, só que eu nunca fiz. Então, meus colegas aconselharam-me a fazer uma queixa contra o comandante mesmo, e se eu consegui identificar, né? Porque eram comandantes e agentes da secreta. E acredito que eram pessoas que já estavam mesmo atrás de mim, que me viam na manifestação, mas como nunca tiveram aquela oportunidade de me agarrarem, daquela vez me agarraram, e foi aquela assassina que aconteceu lá no 1 de maio.
E como é que identificou os elementos da polícia secreta?
São pessoas que nós já conhecemos. Normalmente eles não estão uniformizados, vestem a civil. Por isso é que eu consegui identificar. E ele temia que eu o conhecia. Quando ele batia-me, perguntava-me se eu me conheço ou não. Eu digo, não conheço. Fazia pressão, tens a certeza que tu não me conheces? Eu disse, não, não conheço o senhor, mas sempre abater-me. Disse, então pronto, você vai ver, você vai conseguir me reconhecer. Mas sempre, sempre abater. Depois é que ele disse, pronto, vocês sabem o que vocês vão fazer, põe a minha cara no Facebook, vocês podem queixar porque não vão me fazer nada. Eu consegui identificar que era mesmo alguém que está... É uma pessoa que nos conhece bem nas manifestações.
No plano económico, Angola viu defraudadas as expectativas na reunião da Organização dos Países Produtores de Petróleo, em Viena. A OPEP decidiu manter o plafond de produção do ouro negro a 30 milhões de barris por dia, numa altura em que o preço do barril está nos 75 dólares, o mais baixo desde há 4 anos. O economista angolano Vicente Pinto de Andrade reconhece o impacto negativo que esta medida vai ter no Orçamento Geral de Angola, que antes do encontro tinha defendido um preço estável, não afastando o cenário de corte na produção.
O governo angolano já manifestou publicamente a ideia de que o próximo ano, 2015, vai ser um ano difícil, do ponto de vista orçamental. O problema é que a baixa do preço do petróleo, no meu entender, vai ser muito mais forte do que aquela que o governo angolano previu, porque não se teve em conta, no meu entender, aquilo que é a dinâmica internacional. Porque não são só os fatores políticos que estão a influenciar a alteração da própria estrutura de alguns países. Os Estados Unidos, durante a administração Obama, o primeiro mandato e este mandato, têm procurado reduzir a dependência daquelas zonas que são perigosas e que são muito sensíveis. Eu penso que os governos, e o caso do governo angolano, deve se concentrar mais na diversificação da sua economia e, nomeadamente, neste momento, na diversificação das suas exportações.
Na Guiné-Bissau, o porta-voz do Ministério da Administração Interna confirmou que foram encontrados acampados em território guineense rebeldes que lutam pela independência de Casamansa, na região sul do Senegal, armados com metralhadoras e lança-granadas junto à fronteira com o Senegal. No plano diplomático, a União Europeia assinou com a Guiné-Bissau um novo acordo de pescas que permite durante 3 anos a compra de licenças por 40 navios, contribuindo Bruxelas com 9,2 milhões de euros anuais. No Burkina Faso, a menos de uma semana da formação do governo, o executivo sofreu a primeira baixa. Trata-se do ministro da Cultura, Adamu Sagnon, cuja nomeação tinha sido contestada desde a primeira hora. Em causa, a postura de Sagnon enquanto procurador no caso da morte do jornalista Norbert Zongo. Outra baixa, mas no campo da defesa, o presidente de transição, Michel Kafando, afastou por decreto Gilbert Diandré das funções de guarda presidencial. O documento não avança, no entanto. As razões que levaram ao afastamento de Diandré, que já tinha ocupado o cargo de chefe de Estado do Maior-General das Forças Armadas e era atualmente o braço direito de Compaoré. O Burkina Faso, que pode pedir a Marrocos a extradição de Blaise Compaoré, o anúncio foi feito pelo primeiro-ministro interino Isaac Zida, em causa está a reabertura do caso sobre a morte de Thomas Sankara. O Mali, o último país da África Ocidental a ser atingido pelo vírus Ebola, registou esta semana a 7ª vítima mortal. Segundo dados recentes da Organização Mundial de Saúde, o número de mortos da epidemia do vírus Ebola eleva-se a 5.689, num total de 15.935 pessoas infectadas com o vírus, sendo a Guiné-Conakry, Libéria e Serra Leoa os países mais afetados. O Ebola, que será um dos temas que vai marcar a Primeira da Francofonia, que começa este sábado em Dakar, no Senegal, e que terá, entre outros, o objetivo de escolher o substituto de Abu Diouf. Na corrida estão vários candidatos. Ponto final nesta semana em África. Voltamos daqui a 7 dias com mais atualidade do continente africano.